fundamental assumir esta asserção. Quem nunca contribuiu em Portugal não deve ter nenhuma espécie de apoio da Segurança Social. Por duas razões. Porque seria um chamariz à imigração ilegal e porque temos muitos que eu tenho ouvido nestes dias dizer assim: como é que um país com este nível de imigrantes lá fora pode dizer isso? Mas nós sabemos uma coisa. Nós temos estado muitas vezes junto das nossas comunidades. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se encontrará alguém. Eu não encontro um português ou uma portuguesa na Suíça, no Canadá, nos Estados Unidos, em França. Eu não encontro um que tenha ido para lá viver de subsídios. Foram para lá trabalhar, matar-se a trabalhar para conseguir dar um futuro melhor aos seus filhos e às suas filhas. É essa diferença e esse caminho que nós temos que trilhar em Portugal. Nós não podemos estar a pedir a pais e mães com cancro ou com filhos com cancro, doentes ou com filhos doentes, que esses tenham que trabalhar, mas alguns, por pertencerem a algumas minorias no nosso país, nunca tenham que trabalhar, tenham sempre tudo de graça e possam receber tudo das mãos do Estado. É isso que está errado. É isso que está errado. O Partido Socialista teve 8 anos para conseguir corrigir isto. Fez e falou de PSU. Quando viu que a PSU já estava, voltou atrás e agora quer pôr-se à margem. Nós sabemos que em Portugal há um partido que nunca quer fazer nada, que quer sempre deixar tudo como está e, de preferência, no meio de tudo como está, comprar os votos a toda a gente. É momento chegado de lhes dizermos: não passarão. Bem.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, vamos já começar pela PSU. O Sr. Deputado teve o ensejo de referir há pouco que este debate se dá, por ironia do destino, na véspera de discutirmos, ou discutirem aqui no Parlamento, a proposta de alteração das leis laborais, às quais o Sr. Deputado já se referiu. E o Sr. Deputado referiu-se dando particular enfoque à proteção da maternidade, da parentalidade, dos pais e dos avós. E o Sr. Deputado fê-lo argumentando, enfim, com os seus princípios e com as suas propostas. O Sr. Deputado, o que eu lhe peço é que na PSU seja coerente. Eu vou tentar explicar. Quando o Sr. Deputado quer relacionar o sistema contributivo com o sistema não contributivo, o Sr. Deputado vai deixar de fora muitas mães, muitos avós, muitos familiares que podem, por vicissitudes inesperadas, ficar sem rendimento. Eu vou traduzir ainda com mais precisão. O Sr. Deputado ponha a seguinte hipótese. Há um trabalhador provindo de um país estrangeiro que vem trabalhar para Portugal, que traz a sua família consigo e que tem a fatalidade de ter um acidente de trabalho e até, eventualmente, de falecer. A sua mulher, ou o seu ascendente, ou um seu descendente, ficam, de um momento para o outro, sem nenhuma proteção social e não contribuíram, porque estavam aqui ao abrigo do reagrupamento familiar, a acompanhar a sua família. O que é que o Sr. Deputado defende? Que o Estado trate de forma diferente as mães, os avós e os filhos, só porque uns são de nacionalidade portuguesa e outros não são? Sr. Deputado, tenho aqui a oportunidade de demonstrar o seu sentido humanista, o seu sentido de dignificação da pessoa. E se o Sr. Deputado tiver, como eu acho que tem, a hombridade de levar esta discussão e esta reflexão até ao final, eu não tenho dúvidas que o Sr. Deputado, a sua bancada, com as bancadas da maioria, encontrarão uma solução legislativa que vai acudir à necessidade de atender a cada ser humano que precisa de uma prestação por estar numa situação de vulnerabilidade.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. É agora a vez do Partido Socialista colocar perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. E o primeiro inscrito para uma pergunta é o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Se faz favor, Sr. Deputado. Senhores Deputados, os partidos inscrevem quem querem. Portanto, vamos, por favor, deixar que o Sr. Deputado Mendonça Mendes faça a sua pergunta.
Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, gostava de colocar um problema da vida real dos portugueses. A taxa de inflação teve uma variação homóloga em abril e em maio de 3,3%. Isso significa que as famílias portuguesas estão a ver o seu custo de vida a aumentar. E hoje gostávamos de trazer uma questão muito concreta, que é a questão dos combustíveis. Quando a AD chegou ao Governo, abastecer 50 litros de gasóleo custava 80 euros. Hoje custa 93 euros. A culpa é em parte do Governo. E é porque o Governo tomou uma decisão em 2025, ou melhor, duas vezes tomou uma decisão de aumentar os impostos sobre os combustíveis. Queira o Sr. Ministro chamar uma retirada do desconto. Queira o que entender, nós não podemos desafiar a matemática, porque 1.01 é sempre mais do que 1. E por isso, por duas vezes, as taxas unitárias de ISP subiram por decisão do Sr. Primeiro-Ministro. Uma decisão, Sr. Primeiro-Ministro, que no relatório atual de progresso, o Governo disse a Bruxelas que tinha arrecadado 732 milhões de euros com esta medida de aumento de impostos. Sr. Primeiro-Ministro, penso que isto pode fazer corar, porque estes 732 milhões de euros são quase o dobro do suplemento extraordinário que atribuiu aos pensionistas em 2025. Sr. Primeiro-Ministro, em 2026 aumentou o combustível, não por culpa sua, mas o Sr. Primeiro-Ministro até agora a única coisa que fez foi uma medida que não custa nada a não ser não receber a receita a mais que o Estado tem. E aquilo que lhe coloco é o seguinte. O PS várias vezes tem proposto a descida do ISP equivalente a 13% do IVA. Isso significava que o combustível passasse para 83 euros. E aquilo que lhe pergunto é, se o Governo do PS fez esta medida quando o gasóleo estava a 1.84 e neste período todo estando acima, por que razão o Sr. Primeiro-Ministro revela tanta insensibilidade?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, quero naturalmente cumprimentá-lo e saudá-lo por esta sua intervenção. Não me vai levar a mal que lhe possa dizer o seguinte. O Sr. Deputado José Luís Carneiro hoje não quis dizer aquilo que o Sr. Deputado disse, mas é caso para dizer que vira ao disco e toca ao mesmo. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes veio repetir, porque entende que a repetição pode ser o método para mudar a realidade e a verdade, veio repetir uma ladainha que não tem sustentação nem técnica, nem jurídica, nem política, Sr. Deputado. O Governo que eu presido e o anterior que também presidi não aumentaram um único imposto. Não aumentaram um único imposto. E o Sr. Deputado, que é simultaneamente fiscalista e jurista, seria o primeiro a acusar-nos aqui de uma tremenda ilegalidade, porque a competência para fixar os impostos é da Assembleia da República. E o Sr. Deputado não ia seguramente deixar passar em claro uma falha tão grave. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, o Sr. Deputado andou aí às voltas para dizer duas ou três coisas que merecem, de facto, um comentário e uma observação. A primeira é, o Sr. Deputado diz assim, o Governo decidiu atribuir um desconto no âmbito do ISP, já agora, a partir, no caso do gasóleo, de 1,73 euros, só para cultura geral. Dizer-lhe, Sr. Deputado, que nós decidimos atribuir esse desconto na componente equivalente àquilo que seria o efeito da aplicação do IVA. Ou seja, o Governo devolve o IVA às pessoas. E o Sr. Deputado diz, Não custa nada. Os senhores estão a fazer uma coisa que não custa nada. Ai, custa, custa, senhor deputado. Porque os senhores deputados, durante anos, nunca fizeram tamanha política. Os senhores nunca devolveram às pessoas e às empresas aquilo que era o excesso de arrecadarem impostos em momentos de crise e de inflação, senhor deputado. E o senhor deputado não falou, mas calhar vai falar a seguir, do preço dos bens, dos produtos alimentares, que nós acompanhamos, senhor deputado. É verdade, nós estamos muito cientes da inflação em que vivemos, estamos muito cientes das dificuldades, dos desafios que as famílias e as pessoas enfrentam. Mas, ó senhor deputado, eu vou-lhe dizer o que é que foi a evolução da inflação nos últimos anos. Está a ver este pico aqui que está, não é no dobro, é mais do que no quádruplo. Estamos a falar de 2023, senhor deputado. O senhor deputado reclama para 2026 aquilo que não fez em 2023. O senhor deputado quer assustar, as famílias portuguesas, querendo transmitir-lhes que é verdade a inflação, é verdade os bens alimentares têm, alguns deles, um nível de aumento de preço superior à taxa de inflação, mas, senhor deputado, olhe o gráfico de médio prazo. Isto aqui é 2023. Olha onde é que estamos em 2026. Muito abaixo. Acaso este governo fosse precipitado, como as políticas do Partido Socialista são, na oposição, porque o Partido Socialista hoje defende fazer uma coisa no primeiro mês que à época demorou 14 meses a concluir, acaso o governo fizesse isso, senhor deputado, eu diria onde é que nós estaríamos nesta circunstância. Portanto, senhor deputado, o governo agiu com prudência. O governo agiu com sentido de responsabilidade. E eu disse sempre, acompanhando a evolução dos acontecimentos, a evolução que tanto podia ser e pode, negativa como positiva. Felizmente, ao dia de hoje em que nos encontramos a realizar este debate, a expectativa é bem mais positiva e animadora. Não ainda em termos definitivos. Não vale a pena também estarmos a embandeirar em arco. Mas, senhor deputado, já viu a precipitação do Partido Socialista, já viu a imprudência do Partido Socialista, já viu o que era o Partido Socialista regressar aos velhos tempos do Partido Socialista. O Partido Socialista está, de resto, cada vez mais aí. Está num reduto de intransigência, está num reduto de arrogância política, está num reduto em que aparece com um ar cândido, mas na substância e nas opiniões está cada vez mais radicalizado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes está a pedir a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa para distribuição de documentos, por favor.
Apenas para distribuição
Apenas
de documentos.
Apenas para distribuição de documentos. Sim, senhora Presidente, peço aos serviços, então, que através da mesa possam dar estes documentos todos ao Primeiro-Ministro, para que o Sr. Primeiro-Ministro os possa rever e possa, da próxima vez, não faltar à verdade com o Parlamento. Muito obrigado.
Faça chegar os documentos à mesa, se faz favor, Sr. Deputado. Para interpelar o Sr. Primeiro-Ministro por parte do Partido Socialista, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Tivemos nesta Assembleia, na semana passada, um debate sobre o Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Desse debate resultou muito claro que, apesar do Governo dar como cumpridas a larga maioria das medidas, a verdade é que os resultados não só não foram alcançados, como em muitos casos o Governo apresenta hoje indicadores piores do que quando iniciou este plano. Temos mais 80 mil portugueses sem médicos de família, temos menos 4,6% das cirurgias do que há um ano, temos menos 1,3% do que as cirurgias oncológicas do que tínhamos há um ano e as listas de espera cirúrgicas são cada vez maiores. Tem sido muito difícil que o Governo reconheça estes resultados, apesar de serem dados oficiais, apesar do que diz a Entidade Reguladora da Saúde, apesar do que diz a CSS, apesar do que diz até quem ficou de avaliar este plano. E como tem sido muito difícil, eu vou procurar uma imagem mais leve. Vamos imaginar que o Sr. Primeiro-Ministro decide sair da Doca de Belém em direção a Aveiro. Sabe como é que estão os ventos, avalia a situação, propõe-se navegar durante mais ou menos um dia e meio até chegar a Aveiro. Depois de navegar um dia e meio,